Portugal, as mulheres ganham em média menos 3.600 euros por ano do que os homens. Nos cargos de chefia, a diferença é ainda maior. O Fórum Económico Mundial afirma que, a nível global, a igualdade salarial vai demorar mais de 200 anos a atingir.
Na véspera do Dia da Mulher e num período em que o racismo voltou a entrar na discussão pública, convidámos a Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, para se juntar a nós.
Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. A Comissão Europeia apresentou nesta semana a Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025. É ainda prematuro fazer perguntas sobre medidas concretas, mas que primeiro comentário lhe merece esta estratégia?
Muito boa tarde e muito obrigada também pelo convite e pela oportunidade de podermos refletir em conjunto sobre estes problemas que continuam a afetar as mulheres de forma muito particular e nomeadamente percebemos melhor e podemos debater as várias dimensões da desigualdade de género. De facto, esta estratégia era esperada, o seu marcador temporal será 2020-2025 e daquilo que podemos já conhecer, digamos que os principais eixos e prioridades estão perfeitamente alinhadas com aquilo que também são, em matéria de política pública de igualdade, as nossas próprias prioridades, o que é sempre um fator evidentemente muito positivo e que nos satisfaz. Por um lado, o reforço do combate à violência e, curiosamente, em 2021, no primeiro semestre, assinalar-se-á os 10 anos da Convenção de Istambul, portanto, a Convenção do Conselho da Europa de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica e, portanto, também nesta estratégia da União Europeia este tema, este crime está bastante presente, penso eu, com medidas concretas para todos os países.
E mais à frente nesta entrevista já vamos abordar em concreto
esse
tema.
Exatamente. Por outro lado também um ataque forte àquilo que são os estereótipos de género, com campanhas muito dirigidas às pessoas mais jovens, porque sabemos que é aí que se produzem e reproduzem um conjunto de representações sobre o que é que são os papéis sociais de mulheres e de homens, de rapazes e raparigas, que depois determinam um conjunto de problemas que vão desde a violência até às questões da desigualdade no mercado de trabalho, que é uma área, como sabemos, um eixo fundamental também daquilo que é a plataforma de ação de Pequim, que este ano também assinalamos os 25 anos da mesma. Por outro lado, também uma grande preocupação, coincidente com aquilo que tem sido também a nossa preocupação, que é a área da segregação sexual das profissões e das áreas ou das escolhas educativas. E, portanto, que decorre dos tais estereótipos de género e que sabemos que tem impactos depois também na desigualdade e discriminação salarial e esta é com agrado que vemos que realmente esta estratégia aposta forte no combate a esta segregação horizontal nas profissões e nas escolhas, nomeadamente apontando o dedo, efetivamente, à subrepresentação de mulheres na área das tecnologias e das engenharias como áreas de futuro e no quadro daquilo que é o futuro do trabalho e, designadamente, a transição digital, que, como sabemos, marcará e marca já o nosso presente e as nossas sociedades e economias futuras. E depois também, já conhecido, um trabalho no domínio da transparência salarial como estratégia e caminho mais direto e rápido para combater a discriminação salarial que penaliza as mulheres.
Uhum. Em Portugal, as mulheres ganham, em média, tal como de resto acontece em muitos outros países, menos do que os homens. Dos nossos números, os últimos conhecidos são de 2018, menos 3.600 euros por ano e líquidos, é uma diferença de 20%, mas estes números são de 2018. Houve alguma evolução em 2019? Tem números
os
mais recentes?
Os dados foram apresentados esta semana, novos dados do barómetro, que decorre também da lei 60/2018, onde previmos, de facto, uma apresentação regular de dados, e nós sem informação não conseguimos compreender e conhecer, inclusivamente, e reconhecer as várias dimensões da desigualdade e as penalizações que sofrem as mulheres, e, portanto, este caminho da lei foi muito importante. Tivemos, ano passado, em junho, a apresentação dos primeiros dados do barómetro, que nos indicam o nível de ganho, que contabiliza todos os rendimentos, não só o salário fixo, mas também aquilo que vai a extra salário. E aí, portanto, é uma medida mais exata, se quisermos.
Estes 3.600 euros referem-se de resto exatamente a esse conjunto.
Ao ganho, e nós tínhamos 18% de desigualdade e sabemos que ela se agudiza e intensifica nos quadros superiores. E, portanto, é um problema persistente que procuramos, evidentemente, resolver com esta nova lei, que institui também um novo direito.
Era sobre essa lei que eu ia questionar. Portanto, entrou em vigor há cerca de um ano a lei que obriga as empresas a publicarem as diferenças salariais de género e a entregarem, de resto, essa informação aos próprios trabalhadores. Um ano depois, que resultados há? Quantas empresas foram inspecionadas e eventualmente punidas?
Portanto, o novo direito a que me referia tem a ver com a possibilidade de trabalhadores e trabalhadoras solicitarem um parecer à CITE, à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, caso sintam que estão a ser discriminadas em matéria de remuneração por serem mulheres, portanto, quando se comparam com colegas com o mesmo conteúdo funcional, digamos assim. Por outro lado, essa dimensão que refere será apresentado no primeiro semestre deste ano, portanto, 2020, era o que estava previsto, os dados do balanço, que, portanto, indicará os níveis de disparidade salarial de cada empresa a partir daquilo que são os relatórios únicos entregues pela as empresas ao JEP. E, portanto, só depois poderemos, efetivamente, com esses dados, que serão notificadas a partir da CITI e da ACT, para, no fundo, desenvolverem planos de análise, ou seja, perceberem de onde é que resultam essas disparidades salariais, que fatores de desigualdade e discriminação estão na origem dos mesmos e estratégias para as corrigir, que passarão muito necessariamente por aquilo que também agora a nova Comissária Europeia estabeleceu nesta agenda, digamos assim, da transparência salarial. E uma das coisas que, aliás, estava prevista, esteve em cima da mesa na consulta pública que terminou agora em fevereiro, era precisamente o direito de informação de trabalhadores e trabalhadoras, e isso é um elemento de transparência fundamental. Mas também, por exemplo, auditorias aos sistemas remuneratórios que permitam perceber a origem destas discriminações. A lei portuguesa prevê precisamente também esta dimensão, ou seja, o critério e a obrigatoriedade que os sistemas de avaliação de funções estejam assentes em critérios objetivos e não enviesados segundo o género. Portanto, este é o caminho que estamos a perseguir, felizmente de forma muito alinhada com aquilo que agora a União Europeia se propõe fazer para aumentar, digamos assim, melhorar o ritmo de eliminação desta discriminação.
Relativamente ao acesso a cargos de topo, nomeadamente nas empresas do PSI 20, nós falamos aqui de salários, mas este também é um desafio gigante que ainda existe. A maioria das administrações, nomeadamente na parte executiva, continuam a ser clubes de cavalheiros. Há medidas verdadeiramente capazes de mudar esta realidade, ou isto é uma questão de tempo e nós vamos ter que dar tempo ao tempo?
Bom, aquilo que temos vindo a verificar é que as políticas de ação positiva, a lei, tem sido o grande motor de mudança. Aliás, os resultados que temos já em Portugal, na sequência da Lei 62/2017, e que, como sabem, se direcionou às empresas cotadas em Bolsa e às empresas do setor público empresarial do Estado e do setor empresarial local. E, portanto, aquilo que nós verificámos foi um aumento de vários pontos percentuais, no caso das empresas cotadas, 9 pontos percentuais, desde que a lei entrou em vigor, janeiro de 2018. Portanto, na presença de mulheres na administração destas empresas, temos neste momento 21%,
ainda muito aquém de um terço, não é?
Mas já na meta estabelecida para janeiro de 2020, que eram os 20%. Portanto, esta evolução foi, e repara, uma evolução de 9 pontos percentuais, é muito impactante e muito significativa desde 2017.
Mas continuaram a haver presidentes de empresas do PSI 20 mulheres?
Sim, esse é o problema e, portanto, esta evolução é gradual, o ritmo de mudança intensificou-se com a lei. Nós temos a certeza hoje que esta é a abordagem e a política certa, mais do que a autorregulação, porque, de facto, com a autorregulação não conseguimos estes níveis e este avanço que estamos a conseguir com a legislação. E, por isso, também, logo em 2018, decidimos ampliar, digamos assim, a abrangência desta política de representação equilibrada de ambos os sexos para a administração pública e para as associações públicas e estabelecimentos do ensino superior e também propusemos uma revisão da lei, dita Lei da Paridade de 2016, que se direciona aos cargos na vida política e, portanto, estabelecendo como limiar os 40% e não os 33%. Aliás, a lei era criticada por ser a lei do terço e não a lei como era designada da paridade e também evitando e impedindo que, portanto, fosse possível pagar uma coima para não cumprir a lei. E tivemos já impactos muito consideráveis. Temos hoje níveis de representação das mulheres ao nível do Parlamento Europeu de 43% e no Parlamento Nacional 38,7%. Não estamos nos 40%, mas é o valor mais alto, mais elevado que temos e, portanto, isto é realmente a demonstração de que este é o caminho. Também no domínio autárquico temos 33% e, portanto, este verifica ser realmente a melhor opção em matéria de política pública.
Mas é mais fácil na política pública impor essas regras do que no privado?
A política pública tem de apostar em medidas direcionadas para o setor público e para o setor privado. Nós, no setor público, na realidade, e nomeadamente na administração pública, verificamos que tem havido uma evolução e hoje em dia, por exemplo, e naquilo que também já foi a atuação do governo na anterior legislatura, portanto, as indicações são de respeito pelas regras de paridade e de representação equilibrada e isso já se verifica. E temos registado aumentos naquilo que é a presença de mulheres em dirigentes de primeiro grau e de segundo grau. Porém,
já agora, sobre a administração pública, deixe-me já perguntar-lhe, detalhe de foice, qual é a diferença salarial de género que existe no setor público, se é que existe?
Não tenho esse dado comigo, portanto, agora é importante desconstruir a ideia de que a desigualdade salarial é apenas no setor privado. Na minha vida anterior fiz muitos trabalhos e auditorias, inclusive em municípios, onde uma das dimensões de análise era essa e, ao contrário daquilo que era a expectativa, de que, como obedecem à lei, não existiriam discriminações e desigualdade salarial, a verdade é que, quando analisávamos o indicador, a desigualdade existia e era mais significativa também na categoria de técnicos superiores.
Portanto, no fundo, refletindo superiores. Aquilo que se passa no resto
da
sociedade.
Sim, o indicador é um indicador composto de várias dimensões e, portanto, desde logo o facto das mulheres fazerem menos horas extraordinárias, estarem colocadas em categorias que são menos remuneradas, portanto, mais desvalorizadas, e isto lá está. Isto também é muita consequência da tal segregação das profissões de que falava. Não é por acaso que temos de intervir nesta raiz do problema, porque é daqui muito que resulta depois as discriminações em termos de remunerações.
Falava há pouco do boom tecnológico, da transição digital e dessa, dessa desigualdade, particularmente a este nível, nas engenharias. Esta é, de facto, ainda uma área maioritariamente masculina e se tem dificultado esta luta, haver menos propensão, ou pelo menos uma ideia de haver menos propensão das mulheres para este género de áreas?
Essa é uma área muito importante e ao qual nós estamos a dar grande destaque em matéria de intervenção e de incentivo a projetos, mas também de incentivo a que no domínio, por exemplo, da ciência viva, de tudo aquilo que é o trabalho dos centros tecnológicos e das novas apostas em matéria de transição digital, a questão da desvantagem das mulheres e raparigas no setor seja realmente atendida.
Mas é uma questão de desvantagem ou é uma questão de não haver tantas mulheres interessadas nestas áreas?
Pois, mas a questão do interesse também poderíamos dizer a mesma questão na política. Aliás, esse era o argumento que tradicionalmente se dizia, as mulheres têm menos interesse.
Nos cargos de liderança.
Exatamente. Ora, isso não corresponde, de facto, isto é uma percepção de senso comum e, na verdade, o que nós vemos é que há, desde a questão da desde a educação e aquilo que são as escolhas educativas, uma orientação para certas profissões de rapazes e de raparigas. Nós lançámos um projeto que é o Engenheiras por um Dia, que tem procurado, por um lado, colocar este tema na agenda e tem-no feito, e por outro lado, desconstruir, trabalhando com as escolas e com as universidades e com as empresas, especialmente estas do setor das tecnologias e das engenharias, desconstruir a ideia de que as engenharias são uma área profissional para rapazes, que está ainda muito presente presente. E eu recordo-me sempre de uma fala numa das reuniões que fui, onde foi contada a história de uma aluna que ganhou o prémio de mérito desse ano, terminando o seu 12º ano, como a melhor aluna daquele concelho, e na entrega dos prémios, e ela escolheu Engenharia Aeroespacial. E na entrega dos prémios, o Sr. Presidente de Câmara, simpaticamente, evidentemente, questionou, sendo ela tão boa aluna naquelas áreas, porque é que não tinha ido para a medicina. Portanto, porque se associa muito mais a certas áreas, como a saúde, a educação, a área da ação social, a áreas de mulheres e menos, portanto, de rapazes. E vice-versa. E, portanto, nós temos tido um decréscimo de participação de raparigas e de mulheres, quer em termos de sistema educativo, mas também, ou de opção de digamos assim, de educação, mas também no mercado de trabalho. E isso é uma preocupação. Aliás, o índice do EIG, que é o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que destacou Portugal como o país que mais evoluiu e avançou em matéria de igualdade de género nos últimos anos, muito à conta também das novas leis que referi de paridade, digamos assim, promotoras da representação equilibrada, apresentando bons resultados, por exemplo, no indicador conhecimento. Porquê? Porque as mulheres em Portugal são mais detentoras de diploma de ensino superior. Aliás, evoluiu mais a percentagem de mulheres com diploma de ensino superior do que a de homens, entre 2005 e 2017, e portanto estamos bem, ou seja, as mulheres estão no ensino, estão, digamos assim, no sistema educativo, chegam mais longe com bons resultados,
de repente param essa evolução.
Não, ao nível da segregação precisamente das escolhas.
E não tem que ver, por exemplo, com o facto de serem as mulheres a engravidar, as mulheres ainda a ficar em casa com os filhos, as mulheres ainda a gozar as licenças, a acompanhar, ou pelo menos há ainda essa percepção de que é às mulheres que compete isso, ainda que muitas vezes não aconteça.
Sim, associa-se as mulheres às tarefas de cuidado, à domesticidade, isto tem a ver, lá está, com a tal estereotipia de género que estava a referir e que, pelos vistos, a União Europeia pretende combater de forma articulada e intensa agora nestes 5 anos.
Faz-se o suficiente nas empresas para combater isso?
Nas empresas não se faz o suficiente e, por outro lado, penso também não se reconhece o problema da forma cabal, exatamente, em termos não só de urgência demográfica. Hoje tivemos indicação de que, pelo Diretor-Geral do Emprego da Comissão Europeia, da perda, de facto, de mão de obra, de população ativa, que se vive de forma geral e genérica na Europa.
E que Portugal poderá perder até 40% da sua força laboral até 2070.
Sim, até 2070, nos próximos 50 anos, portanto, obviamente que são cenários, mas é preciso tê-los em atenção, e por isso no programa de governo, como sabem, um dos seus eixos prioritários são precisamente as questões demográficas e uma forte aposta também nas questões da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Nós lançámos em 2018, em dezembro, um programa nacional do 3 em Linha, que previa medidas de domínio laboral, portanto, com uma intervenção nas empresas. Criámos, lá está, não uma... um premiar de empresas que tinham ou que tivessem uma ou outra prática promotora de conciliação, mas a adoção de todo um sistema de gestão certificável para... e, portanto, a base e a ideia foi essa, e nós começámos com 37 organizações, neste momento temos 58 que estão a adotar um sistema de gestão e a certificar-se nele. Neste momento temos já 10 empresas certificadas por esta norma portuguesa. Temos outras empresas na rede e no fórum IGIN, que é coordenado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que no fundo debatem e criam medidas para atacar estes vários problemas de desigualdade no trabalho e também promover medidas de conciliação, mas sabemos que isto é realmente uma dimensão fundamental. E como estava a referir, no programa 3 em Linha temos medidas que têm a ver efetivamente com a mudança de prática das organizações, e aquilo que estava a referir é muito importante. Aliás, a própria Lei 62, que obriga a representação equilibrada, também estabelece que essas mesmas empresas devem apresentar planos para a igualdade, ou seja, planos com medidas concretas que reduzam as desigualdades diagnosticadas nas várias dimensões, mas também a questão dos equipamentos sociais e do apoio à família. E só, por exemplo, o ano passado, o Governo lançou mais um investimento, um apoio ao investimento PARES 2.0, para reforçar a cobertura em creche, portanto, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Nós curiosamente, ultrapassámos as chamadas metas de Barcelona. Neste momento, a Comissão Europeia prevê rever essas metas de Barcelona, ou seja, que previam pelo menos uma taxa de 30% na capacidade de resposta e na cobertura de resposta para crianças em termos da primeira infância. Ultrapassámos, mas nas áreas metropolitanas estamos ainda com déficit de resposta que permita, de facto, às famílias...
Exato, não há creches suficientes para as crianças.
Exatamente, e portanto reforçámos. Neste momento está previsto também mais financiamento, maior financiamento, para reforçar no apoio aos idosos e idosas e pessoas dependentes, portanto, para além das crianças. Portanto, são áreas de atuação, como vemos.
Vamos então avançar para outros temas. Vou apenas complementar em relação ao exemplo concreto que deu, que engenharia aeroespacial é só o curso em Portugal com média de entrada mais alta. No ano passado houve 35 mortes associadas à violência doméstica. Não temos sido capazes de reduzir este número. Aqui estamos outra vez a falar disto. Porquê? O que é que está a falhar neste combate?
Este combate falha enquanto não houver na base igualdade. Enquanto não eliminarmos a posição de subordinação, é isso que nos diz de resto a Convenção de Istambul, a posição e a situação de subordinação das mulheres na sociedade e relativamente aos homens, não conseguirmos erradicar este crime. Porém,
no entanto, deixa-me dar aqui uma nota, que destas 35 mortes, apenas 26 são mulheres. Depois há aqui duas crianças e o resto são homens. Portanto, já é um crime que se está... que está a atingir um bocadinho também essa meta da igualdade, não deixa de reduzir o número absoluto.
Sim, os homens que foram vítimas de homicídio muitas vezes são por outros homens, porque acompanhavam mulheres assassinadas e, portanto, a situação é muito diversa, mas tem de facto a ver com este problema da desigualdade de género e nós temos de combater também promovendo a igualdade, mas de facto tivemos um ano, 2019, aliás, no próprio dia, 7 de março do ano passado, assinalámos um dia de luto pela intensidade de homicídios de mulheres que ocorreram nos primeiros meses do ano, que tiveram também um efeito, digamos assim, de despertar social para a intolerabilidade deste crime, um crime que, embora sendo conhecido, obviamente o ano passado escalou em termos mediáticos e isso tem efeitos também, se assim se pode referir, positivos, porque só o reconhecimento e a responsabilização nos permitirão, lá está, vencer e reduzir cada vez mais estes números, intensificando a nossa vigilância social, intensificando aquilo que é e que são as respostas das instituições, seja dos tribunais, seja das forças de segurança, seja daquilo que são também as nossas estruturas de apoio às vítimas, e aí também o papel que a comunicação social tem tido e que cada vez mais é decisivo, é fundamental, de dar informação sobre as respostas que existem. E aquilo que verificámos foi realmente uma adesão muito importante da comunicação social. Sempre que se fala mais uma vítima, que se divulgue também o número.
Mas já agora, em relação a essas respostas, e peço-lhe a partir de agora um bocadinho de capacidade de síntese, sob pena de não conseguirmos passar pelos temas todos, mas no final do ano passado admitiu que existem falhas no apoio de emergência às mulheres vítimas de violência doméstica. O que é que o Estado vai fazer mais
para apoiar? Estamos a trabalhar em todas as frentes, quer na melhoria da resposta nas 72 horas, está praticamente finalizado o manual de atuação funcional para as 72 horas imediatamente à apresentação de uma denúncia, alteração também, melhoria dos autos de denúncia, autos de notícia destes crimes. Estamos a produzir exigir um guia para intervenção ou para profissionais que intervêm junto de crianças e jovens vítimas de violência doméstica, que foram criadas nos DIAPs, portanto, nos tribunais, junto do Ministério Público, GAVs, Gabinetes de Apoio à Vítima, que são, no fundo, geridos por ONGs especializadas. Temos aumentado e intensificado a cobertura territorial das respostas de atendimento. Ainda na passada semana fomos assinar mais dois protocolos cobrindo todo o distrito de Viana do Castelo, por exemplo, mas temos feito em todas as partes, em todas as regiões do país, e temos neste momento uma call para candidaturas a financiamento para reforçar zonas e regiões do nosso país onde esta cobertura ainda não é totalmente satisfatória do nosso ponto de vista, designadamente o norte do distrito. Estão zonas identificadas e, portanto, é cerca de 1 milhão de euros para financiar mais gabinetes e equipas especializadas de apoio, e, portanto, procuramos fechar cada vez mais esta rede, no sentido que ela tenha uma malha fina e que melhor possa apoiar as vítimas, as mulheres vítimas de violência doméstica. E a componente da formação, porque de facto se percebeu que a formação tem de ser dada e organizada de forma diferente, juntando operadores do sistema de justiça, forças de segurança,
educação,
saúde, e estamos a trabalhar com esses setores.
Não faz falta haver também uma intervenção ao nível da justiça, nomeadamente, no fundo, quando há uma vítima, é a vítima que é deslocada da sua casa, que se afasta do seu meio, das pessoas, das suas relações, e muitas vezes o agressor, ainda que sinalizado, dados, fica a aguardar em liberdade o julgamento.
Os dados, o que nos indicam é que no último ano, e também fruto desta maior alerta social, o sistema tem reagido de forma mais, digamos assim, se é que podemos dizer, de forma mais punitiva para os agressores, com mais medidas de coação, mais atribuição de medidas de vigilância, de vigilância eletrónica, mais medidas de teleassistência, quase duplicaram as medidas de teleassistência aplicadas, e, portanto, isso é um sinal de que o sistema está mais consciente de que tem de atuar protegendo e usando todos os mecanismos que já existem na lei de proteção imediata da mulher e de coação da pessoa agressora.
Vamos então avançar para um outro tema, que é o combate ao racismo, que de resto tem estado na discussão na praça pública, fruto de vários casos que foram conhecidos. Ainda nesta semana, o Bloco de Esquerda recomendou ao Governo a criação de uma estratégia nacional de combate ao racismo. O Governo tem abertura para avançar por esse caminho?
Sim, nós temos um conjunto de intervenções e temos nomeadamente previsto um passo decisivo, que é a autonomização da própria Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Como sabem, não só, mas essencialmente acolhe queixas e atua de forma também integrada, sendo constituída em termos, portanto, por entidades e representantes dos vários setores governativos, mas também de deputados e deputadas da Assembleia da República, especialistas e pessoas de associações antirracistas, designadamente, e, portanto, aqui a lógica é reforçar a capacidade de intervenção da CICRED, assim designada, desta comissão, autonomizando-a e, portanto, amplificando também aquilo que é o conhecimento por parte dos cidadãos e cidadãs daquilo que são os direitos e daquilo que está previsto na lei. E, portanto, aqui o reforço é o que está, evidentemente, previsto para além de compromisso do programa de governo e portanto, que será materializado, criação de um observatório em matéria de racismo, que é fundamental para monitorizar.
Quais é que serão as funções desse observatório do racismo?
Conhecer, dar a conhecer e compreender as raízes, digamos assim, das desigualdades e das situações de discriminação em razão da origem étnico-racial das pessoas, como sabemos, e isso tem sido muito falado e bem nos últimos tempos. Há situações de forte desigualdade e que, portanto, fala-se mesmo de um racismo estrutural que, evidentemente, penaliza as pessoas e a vida das pessoas de alguns grupos sociais, na educação, no emprego, em termos de habitação. Mas é preciso conhecer mais e conhecer melhor e acompanhar e monitorizar estes processos para que essa informação e essa monitorização possa ajudar e apoiar a decisão política com medidas específicas e direcionadas a resolver essas situações.
O país deve ponderar medidas de discriminação positiva no que diz respeito ao acesso, por exemplo, ao emprego de cidadãos de minorias étnicas?
Penso que o prioritário, de facto, é conhecer melhor aquilo que são os obstáculos e nós, por exemplo, temos algumas medidas já que foram desencadeadas e que são de capacitação de grupos específicos. Nessa medida, podem assumir-se como medidas de ação positiva, quando criámos um sistema de bolsas para estudantes de ensino superior de etnia cigana, quando o ano passado mesmo criámos mais um programa de bolsas para estudantes do ensino secundário também de etnia cigana. Portanto, estamos, quando criamos projetos já lançados e em desenvolvimento no terreno, que promovem a inserção socioprofissional também das comunidades ciganas, por
Mas
exemplo.
Mas isso não deveria acontecer em primeiro lugar na administração pública, por exemplo, quando se entra numa loja de cidadão, numa repartição de finanças, não deveríamos ver mais
essa questão da representatividade está presente desde logo naquilo que é o nosso Parlamento e, portanto, vimos este ano a entrada com muito bons olhos de três mulheres afrodescendentes e, portanto, portanto, esse é um avanço que tem de ser feito.
Já tínhamos uma Ministra da Justiça há
mais
anos,
uma Ministra da Justiça, sim, mas em termos de representação parlamentar, que era o que estava a referir-me, são passos muito importantes. E a questão da representatividade, que é uma reivindicação legítima e muito presente nas associações antirracistas e não só, é realmente um eixo fundamental para garantir a igualdade.
Senhora Secretária de Estado, muito obrigado.
Muito obrigada.
Obrigada.
Tempo agora para a análise de João Duque, o economista João Duque. Bem-vindo. João, esta entrevista passou muito pela questão das diferenças salariais de género. Temos feito caminho neste tema, mas ainda há estrada a andar, digamos assim.
Há muita estrada a andar. Infelizmente, o caminho que temos feito tem sido feito a passo de caracol. As estatísticas são um bocadinho impressionantes. Eu confesso que fui agora rever, tinha ideia, mas não tinha uma ideia tão precisa. E se olharmos para aquilo que é a discrepância salarial entre homens e mulheres, neste momento nós tivemos diferenças que andavam na casa dos 28% no início dos anos 90, mas ainda estamos na casa dos 18%. Estou a falar com dados de 2018. Portanto, quer dizer, convergimos alguma coisa. Agora, o mais impressionante, talvez, é quando nós analisamos isto por níveis de qualificação. E esta discrepância é maior, em termos percentuais, nos níveis de quadros superiores, é onde há maior diferença, onde a diferença vai acima dos 27%. E depois, o nível seguinte é o dos profissionais altamente qualificados, e depois a seguir, os quadros médios, isto é, e onde há menos diferença, é nos praticantes e aprendizes. Portanto, isto é, é mesmo, à medida que nós aumentamos a qualificação e o nível de qualificação dos profissionais, é maior em termos percentuais, é que não é em termos absolutos. Normalmente estaríamos à espera que, se a percentagem fosse a mesma, como ganham mais, portanto, estaríamos a ver diferenças absolutas. Não, estamos a ver diferenças percentuais mais acentuadas. E, portanto, isto é, de facto, um sintoma de que a nossa sociedade tem que evoluir e tem que evoluir muito. Pode haver muitas justificações para isto. Há uma justificação típica, e eu reconheço que ela tem prevalecido e é uma justificação plausível num sentido, que é o facto das mulheres dedicadas mais à maternidade, em exclusiva, porque não pode deixar de o ser, por um lado. Mas, por outro lado, elas acabam por ser muito mais cuidadoras dos filhos e de levar a seu cargo aquilo que se relaciona com os filhos, mas também com as tarefas de manutenção da casa e a tarefa de quase da logística da casa, leva-as a deixarem ter menos disponibilidade para a carreira profissional. E isso acaba, por mais cedo ou mais tarde, repercutir-se. Uma sociedade mais equilibrada deveria reconhecer exatamente, apesar de haver essa diferença, mesmo que haja essa diferença, e há diferenças que não podem deixar de haver, como, digamos assim, o nascimento, e, portanto, não pode deixar de ser, nós é que devemos perceber que essa dedicação mais a um determinado tipo de tarefas tem que ser, não pode ser penalizado na via profissional. E, portanto, como sociedade, nós temos que impor isto. Se os empresários, as empresas, não vão por lá por si, não vão lá por si, então eu acho que tem que ser a lei. Eu não gosto muito destas regras por via da lei, mas há mínimos que temos que impor. E tivemos aqui agora a ouvir a questão dos preenchimentos das cotas. Eu sou normalmente contra as cotas, mas eu admito que se não for através das cotas, dificilmente se vai lá.
No melhor dos casos será muito devagarinho ou podemos nem lá chegar.
Provavelmente. Agora, passado um tempo, eu acho que se deve retirar a cota, porque a cota por si...
Tem que ser uma medida temporária.
É prejudicada, sim.
Outro grande tema da semana, não se tem falado de outra coisa, mas com motivos importantes para isso, o coronavírus. Vamos entrar numa fase agora decisiva da epidemia, com muito prováveis consequências económicas.
E não só económicas, sim, e depois com impacto financeiro que é a dois níveis. Ao nível das finanças públicas e ao nível das finanças não públicas. Já lá vou. Digamos que esta crise tem um impacto muito grande ao nível da mobilidade das pessoas, porque é o que está em causa. E portanto, para contermos as pessoas, temos que as fazer parar. E isto leva a que elas consumam menos. E, portanto, se vai haver receita que vai ser afetada por esta paragem das pessoas, é a receita associada aos impostos indiretos que advêm de tributar as atividades, os fluxos na economia pela transmissão de bens.
Para quem nos ouve, talvez o exemplo
IVA,
mais é o IVA.
O IVA, o imposto sobre os combustíveis. Se as pessoas ficarem em casa, não andam de carro, não gastam combustível. Portanto, e o imposto sobre os combustíveis, diga-se de passagem, que representa quase 50% dos impostos indiretos que não o IVA. Portanto, é o IVA e os impostos.
O IVA
e os
é o grosso do bolo, claro.
Exatamente. E depois temos os outros. Mas dos outros, metade quase é imposto sobre os combustíveis. E, portanto, quando nós não consumimos combustível, estamos a penalizar gravemente a receita fiscal. Portanto, digamos, só para as pessoas terem uma ideia, nos últimos 5 anos, 4 anos, de 15 a 19, na última legislatura, os impostos, a carga fiscal aumentou, mas os impostos em geral aumentaram 7.150 milhões de euros.
As receitas fiscais.
As receitas fiscais. Estes 7.150 milhões foram feitos à custa de 1.600 milhões de impostos sobre diretos, sobre o que é IRS e IRC, e 5.500 milhões nos impostos indiretos. Portanto, nós criámos uma estrutura que depende muito de impostos indiretos. Ora, quais são os que vão ser mais atacados na crise? Os impostos indiretos. Portanto, qual é a minha expectativa? É que rapidamente nós tínhamos um problema em termos de receita fiscal e, portanto, por essa via, no excedente prometido ou desejado excedente. Nas finanças não públicas.
Até porque o excedente, sendo de 0,2, muito facilmente é anulado, porque estamos a falar de 500 milhões de euros.
Muito facilmente é anulado. Portanto, depende agora da dimensão da paragem e do prolongamento da paragem. Vamos ver. Mas a minha expectativa é de que o excedente já foi, garantindo-se o mesmo nível de cativações que os anos anteriores. Bom, adiante. Só para acabar rapidamente nas finanças não públicas, é a questão da banca. As empresas, se forem seriamente atacadas na sua tesouraria, podem entrar em incumprimentos. E entrar em incumprimentos significa aumentar um risco sobre a banca. A italiana é, para já, em primeiro lugar, a que mais me arrepia. Porque estamos a pôr o problema todo num país que tem as finanças banca em crise, muito débil. As finanças bancárias italianas são muito débeis, temos um problema sério, e onde é que está mais atacado a crise? No norte de Itália, que é exatamente o coração e o pulmão do orçamento italiano e da banca italiana.
A Vida do Dinheiro, para ler aos sábados com o Dinheiro Vivo, no Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.